exemplo, no concurso de estímulo ao emprego científico, o SEC, apenas 8,2% das candidaturas foram financiadas. 91,8% foram excluídas. Só uma candidatura em 10 mereceu essa aprovação. Estamos a falar nos dois maiores concursos nacionais de ciência e tecnologia promovidos pela FCT. E a regularidade, a transparência e os critérios de avaliação desses concursos? Como pode um investigador trabalhar num projeto de longa duração sem saber se o mesmo terá continuidade? Pois a abertura e os resultados dos concursos são sempre uma verdadeira incógnita. A falta de transparência e a instabilidade dos critérios de avaliação dos projetos submetidos à FCT já foi até assumida pelo Sr. Ministro da Ciência, que promoveu alterações no novo quadro de financiamento. É urgente esclarecer a exata situação dos investigadores, uma vez que o elevado número de candidaturas aos vários concursos e as baixíssimas taxas de aprovação parece demonstrar que os vários mecanismos disponíveis não estão a funcionar. O PSD entende que é necessário avançar com a reforma da FCT, seguindo os melhores exemplos das agências europeias e internacionais congéneres. Torná-la uma agência verdadeiramente independente, com autonomia administrativa, organizativa e financeira. Um bom sistema científico e de inovação depende do alto desempenho de todos os envolvidos, especialmente do conforto de todos os investigadores com o seu lugar no sistema. A ciência e a investigação científica constituem o fator fundamental para o futuro do país. Assegurar a sustentabilidade deste sistema é essencial. O PSD acompanha as preocupações expressas nas diferentes iniciativas hoje aqui em discussão. No entanto, não acompanhamos alguns dos caminhos que as mesmas trilham para tentar responder aos desafios que se colocam para uma verdadeira valorização da investigação e da inovação. Uma sociedade baseada na ciência e no conhecimento garantirá seguramente um futuro promissor, sustentável e socialmente justo para as gerações vindouras. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Lopes. E a última intervenção antes do encerramento será do Sr. Deputado Bruno Aragão, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, vai longa a sessão, cansados, mas comprometidos, que é o que é importante. Os seis projetos que discutimos neste ponto têm, de facto, como dizia a Sra. Doutora Ana Rita Bessa, naturezas bem distintas, o que dificulta um pouco a discussão. Agrega-os o sistema científico e o sistema académico, mas separa-os o âmbito bem específico das diferentes propostas. A discussão que devemos fazer, no entanto, não pode ser desgarrada da visão global e dos objetivos claros que temos traçados. Seja o objetivo de atingir 3% do PIB em 2030 em investigação e desenvolvimento, seja o objetivo de continuar a alargar a base do ensino superior e garantir que a sua frequência é norma e não é exceção. Em qualquer dos casos, o posicionamento do nosso sistema científico e do nosso sistema de ensino superior é resultado do esforço de internacionalização que o torna cada vez mais robusto. Nos últimos anos, mudamos completamente o paradigma do emprego científico. Separou-se o contexto laboral do contexto formativo e, sobre esta opção, como é prática nos melhores sistemas científicos, não temos dúvidas. Por um lado, tornou-se o contrato de trabalho como regime regra nas relações entre investigadores doutorados e as instituições em que estão integrados. Em poucos anos, invertemos totalmente um sistema pernicioso de bolsas. Mais de 6 mil contratos efetivamente assinados desde 2017. Por outro lado, tornou-se claro o que são contextos de formação avançada, doutoral e pré-doutoral, de que resulta, aliás, o Estatuto de Bolseiro aprovado em 2019. E sim, com total frontalidade e em resposta à proposta do PCP, os bolseiros não devem ter uma relação de tipo jurídico-laboral, onde está sempre presente uma relação de dependência hierárquica, mas devem ter, ouça com calma, mas devem ter bolsas adequadas para garantir a autonomia do processo formativo. Além de se ter limitado o estatuto a contextos de formação, também se adequou o período da bolsa ao ciclo de formação. Todas estas opções são, aliás, concomitantes com condições que se vem procurando criar. A regularidade dos concursos, a sua previsibilidade, a definição atempada de critérios. Muito deste trabalho resultou, aliás, de uma discussão profunda com todo o sistema científico no início de 2016. E a estabilidade das políticas é central, e nesta área ainda mais, para os resultados que se pretendem obter. E dou dois exemplos. Há uma década, senhora deputada Isabel Lopes, há uma década que a candidatura a projetos em todos os domínios científicos não abria 2 anos consecutivos, apesar da pandemia, como previsto, no tempo previsto e com antecedência em relação às datas de submissão. Da mesma forma, é hoje uma realidade a atualização anual do valor das bolsas e o esforço continuado de aumentar o número de bolseiros de doutoramento. Esta visão integrada tem-nos permitido construir um sistema que atrai cada vez mais investigadores e estudantes de outras partes do mundo, e o número já aqui foi dito. Recebemos, de facto, cada vez mais estudantes estrangeiros ao abrigo do Estatuto do Estudante Internacional. Mas sejamos claros aqui, Portugal garante o mesmo serviço de ensino público a todos os estudantes, qualquer que seja a sua modalidade de acesso, a sua nacionalidade ou o tipo de formação que procuram. O que há, de facto, são formas de acesso de âmbito diferente. E não podemos tratar de forma igual situações que, à partida, são diversas. E nessa diversidade cabem cidadãos estrangeiros que, no âmbito legítimo das suas opções de vida, escolhem a qualidade do ensino superior português para a sua formação e, por isso, lhes dedicamos um contingente especial. E recordo, para terminar, que, apesar disso, temos situações bem específicas, seja para os estudantes da União Europeia, sejam para os PALOPs, que recebemos nos últimos anos mais de 6 mil, seja para estudantes no âmbito de protocolos específicos e bilaterais, seja ainda para estudantes no âmbito dos protocolos com a Fundação Gulbenkian ou com o Instituto Camões. Há certamente aspectos a melhorar, Sr. Presidente, mas os resultados têm sido conseguidos e é este o caminho que queremos e que vamos continuar a trilhar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Aragão. Há pouco houve uma precipitação da minha parte ao dizer que era a última intervenção antes do encerramento. O Sr. Deputado André Ventura pretende intervir, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É difícil não ver hoje a ciência num cenário de enorme fragilidade e precariedade. Mas devo dizer-lhe, Sr. Deputado, que defender o Governo dizendo que podemos manter a precariedade, ou melhor, evitar a situação de precariedade, porque o vínculo contratual tem um vínculo de subordinação, é qualquer coisa do outro mundo. Mas também lhe queria dizer o seguinte, disse o Sr. Deputado, e bem, que atingimos um máximo histórico na despesa em investigação e desenvolvimento. E isso é verdade, mas o Sr. Deputado não disse tudo. Não disse que esse esforço se deveu não ao Estado, mas às empresas, que aumentaram 10% o ano passado em investigação e desenvolvimento. E entre 2015 e 2019 aumentou 51% o investimento de empresas privadas em investigação e desenvolvimento. É muito feio o Governo vir aqui dizer, ou o Partido Socialista, vejam lá este resultado histórico que alcançámos, quando sabem bem que isso não é o vosso resultado. É o resultado de empresas que se têm mobilizado em torno de investigação e desenvolvimento. Mas já que estão tão entusiasmados, eu vou-vos recordar as palavras de António Costa em 2016 na mensagem de Natal. É fundamental, imperioso erradicar a precariedade na ciência. Mensagem de Natal 2016. Então como é que só 9% foram integrados em contratos de formação? Como é que menos de 50% continuam a ter possibilidade de ter uma posição estável? E o vosso primeiro-ministro em 2016 disse que queria acabar com a precariedade na ciência. Riam-se lá disto agora, que mais vale. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Vamos então para o encerramento deste último ponto antes das votações. Tem a palavra para o efeito a Sra. Deputada Mariana Silva, do Partido Ecologista dos Verdes. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Na prática, Portugal tem apostado na formação avançada de doutorados, pese embora a distância que separa a realidade nacional da média europeia. No entanto, o subfinanciamento da ciência e do ensino superior tem conduzido à frequente imigração forçada dos investigadores doutorados, cujo trabalho em Portugal está excessivamente dependente de financiamento da FCT ou de programas quadro pouco regulares e imprevisíveis, tanto mais que a oportunidade de integração na carreira de investigação é mínima. A precariedade laboral que atinge os bolseiros de investigação científica é perpetuada pelo atual modelo de financiamento, ao contrário do que tentou fazer querer o Sr. Deputado Bruno Aragão. A ausência de investimento e oportunidade de integração na carreira científica, a desproteção social dos bolseiros face aos colegas com contratos de trabalho que integram empresas e unidades de investigação, o desperdício de recursos humanos, tempo e dinheiro investido na preparação de candidaturas solidamente alicerçadas em trabalho já desenvolvido ou que urge desenvolver, a continuidade ao nível das linhas de investigação e da organização das equipas de investigadores, todos estes são fatores de desvalorização da ciência que importa reverter em abono da qualidade da atividade científica desenvolvida em Portugal. Por isso, senhores deputados, o que os Verdes aqui agora reiteram é o apelo ao apoio a este projeto que recomenda ao Governo que intervenha no sentido de garantir maiores níveis de financiamento, maior transparência e uniformização dos critérios de avaliação das candidaturas, bem como uma maior celeridade na atribuição das verbas de financiamento. Disse.
Muito obrigado, senhora deputada Mariana Silva. Terminamos assim este ponto da nossa ordem de trabalhos. Os pontos seguintes são, como as senhoras e os senhores deputados sabem, sem tempos. Cumpre-me anunciá-los. O primeiro, ponto décimo, projeto de lei 722 do Partido Socialista, PSD, Bloco, PCP, CDS, PAN e PEV, de alteração à lei 7788. O ponto décimo primeiro, a proposta de lei 80 do Governo, proposta de lei 80, que inclui novas substâncias psicoativas na definição de droga. E o projeto de lei 595 do Bloco de Esquerda e do PAN, que prorroga a vigência do Observatório Técnico Independente. Vamos então passar às votações. Pergunto se todos os grupos parlamentares e deputadas não inscritas estão em condições de avançarmos para as votações. A logística está em condições? Muito bem. Vamos então para as nossas votações. Vamos, em primeiro lugar, apreciar um voto de pesar, apresentado por deputados do Bloco de Esquerda, dos Verdes, do PAN, do PS, do PSD, do PCP, do CDS e também pelas deputadas não inscritas, Joacine Catar Moreira e Cristina Rodrigues, pela voto de pesar pela morte de Maria da Conceição Moita. Peço-vos autorização para eu próprio ler este voto. Faleceu no dia 30 de março Maria da Conceição Moita, destacada militante católica, empenhada na luta pela liberdade contra a ditadura, pela paz contra a guerra colonial, pela justiça contra as desigualdades. Nascida em 1937, Maria da Conceição Moita foi uma das cidadãs que mais se destacou no campo católico, que a partir dos anos 60 e sob o impulso renovador do Concílio Vaticano II, se afastou do até então indiscutido apoio da Igreja à ditadura. Como ela própria afirmou, o horizonte por que se bateu, conjuntamente com católicos como Nuno Teutónio Pereira, Francisco Cordovil, Luís Moita, seu irmão, ou os padres Alberto Neto ou Felicidade Alves, entre muitos outros, era, e cito, o de uma Igreja mais aberta e mais atenta aos problemas do mundo, ao serviço das pessoas e do mundo, e não uma Igreja fechada e aliada do regime político. E acrescentou, fomos percebendo que não chegava que cada um mudasse o seu próprio estilo de vida para haver mudança e que era fundamental uma implicação clara da parte dos cristãos na luta política. Fim de citação. Neste contexto de contestação ao salazarismo e à guerra colonial, através de inúmeras ações concretas em que a intervenção política e a fundamentação evangélica se uniram, Maria da Conceição Moita veio a ser uma das organizadoras da Vigília pela Paz da Capela do